Lição 10. Praticando o estudo de passagens. Objetivos da lição. Primeiro, praticar a aplicação dos passos de interpretação em passagens selecionadas das Escrituras. Segundo, preparar um trabalho escrito ou uma apresentação oral sobre um estudo detalhado de uma passagem bíblica. Introdução. Neste curso, examinamos as etapas da interpretação bíblica: observação, interpretação e aplicação. Aprendemos a evitar erros comumente cometidos na interpretação bíblica. Discutimos princípios importantes para o estudo das Escrituras e praticamos cada etapa. Nesta lição, primeiro revisaremos todo o processo. Em seguida, toda a classe estudará em conjunto passagens do Antigo e do Novo Testamento usando esse processo. Você também praticará essas habilidades por conta própria. Depois você concluirá o projeto do curso iniciado na lição 1. Para começar, vou descrever uma imagem que mostra: primeiro, a cidade deles, a mensagem original das Escrituras. Segundo, o rio, diferenças histórico-culturais que separam nosso mundo do mundo antigo. Terceiro, a ponte, o princípio que é ensinado no texto. Quarto, o mapa, relação com o Novo Testamento para passagens do Antigo Testamento. Quinto, nossa cidade, a aplicação do princípio em nosso mundo. As próximas sessões desta lição revisam todo o processo de interpretação bíblica. Durante cada etapa do processo de interpretação, os intérpretes devem fazer perguntas que os guiarão a conclusões adequadas. Essas perguntas são baseadas em princípios de interpretação. As perguntas que devem ser feitas em cada fase do processo estão listadas. Exemplos mostram como usar as perguntas e por que elas são úteis para a interpretação adequada. A coleção de perguntas deve ser considerada como uma caixa de ferramentas para a interpretação. Assim como um construtor pode não precisar usar todas as suas ferramentas em um determinado projeto, nem todas as perguntas aqui serão aplicáveis a todas as passagens. Uma pergunta pode ser considerada irrelevante para uma passagem se sua resposta parecer não existir ou se ela parecer não contribuir em nada. Observação. Entenda o contexto histórico-cultural. Autor. Quem foi o autor? Qual era o seu papel? Como era o seu relacionamento com os destinatários? 1 Timóteo 5:20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público. O apóstolo Paulo, autor de 1 Timóteo, era o mentor de Timóteo. Essa era uma instrução que Paulo estava dando a Timóteo, que era um jovem pastor. Entender essas coisas nos ajuda a perceber que essa instrução pode não ser diretamente aplicável a todos os cristãos. Público original. Quem eram eles? Quais são as suas características? Filemon foi escrito para um crente específico. Hebreus foi escrito para os crentes judeus perseguidos. Circunstâncias. Em que período da história da salvação esta passagem foi escrita? 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meu povo refere-se a uma nação específica que era o povo de Deus. A promessa curarei a sua terra não é necessariamente aplicável diretamente a uma igreja. Qual era o cenário cultural? Se possível, use um dicionário bíblico para estudar a cultura original. Isso permite que você compare, contraste a cultura deles com a nossa. 2 Coríntios 13:12. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Cumprimentar com um beijo santo era uma norma cultural entre os cristãos daquela época. Quais eram os acontecimentos do momento? Qual era a situação na igreja? Somente passagens do Novo Testamento. Observação. Entenda o contexto literário. Considere as características da forma literária do livro e da passagem. Qual é a forma literária desse livro, Os Passagem? Quais são as características dessa forma literária? Salmo 124, 4 a 5. Forma literária, poesia. Característica, paralelismo. Apocalipse 12, 3. Forma literária, literatura apocalíptica. Característica, os animais são simbólicos. Observação. Entenda o tema do livro. Qual foi o objetivo da escrita? Procure o que o autor enfatiza ou onde o autor expressou preocupação, ofereceu explicação ou desafiou os leitores. 1 Coríntios 7, 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram? 1 Coríntios foi escrito em resposta a uma carta que a Igreja de Corinto escreveu a Paulo, fazendo-lhe perguntas. Qual ou quais parece ou parecem ser o ou os problema ou problemas, necessidade ou necessidades dos destinatários? 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. As divisões são discutidas com frequência ao longo da carta. O que o autor estava dizendo aos destinatários? Quaisquer comandos dados após as observações do autor são indicações óbvias do que o autor esperava. Eles indicam como devemos aplicar a passagem. Observação. Determinar o início e o fim da passagem. Muitas vezes, mas nem sempre, a divisão de um capítulo marcará o fim ou o início de uma passagem. Ocasionalmente, um capítulo inteiro pode constituir uma única passagem. Em outras ocasiões, as divisões de capítulo não estão bem posicionadas e não devem ser usadas como divisões de passagens. Fique atento às mudanças de assunto, que geralmente são marcadas com declarações de transição. Se você tentar incluir muita coisa na passagem, ela não terá um tema principal. Se você não incluir o suficiente na passagem, ela não terá um pensamento completo. Quais versículos estão inclusos nesta passagem? 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos. Esse versículo faz parte da passagem encontrada no final do capítulo anterior, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Isaías 52, 13 a 15 está na mesma passagem de Isaías 53. Observação. Entenda como a passagem se relaciona com o livro. Esta é uma narrativa que se encaixa em um tema maior? Juízes 17, 5. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Um homem tinha seu próprio sacerdote e ídolos. Esse versículo e a narrativa em Juízes 17 a 18 ilustram o tema geral de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17, 6, Juízes 21, 25. Está sendo fornecida a teologia para a aplicação posterior? Esta é a aplicação de passagens anteriores do livro? Efésios 4 a 6 é principalmente a aplicação prática da teologia ensinada em Efésios 1 a 3. Em Efésios 4, 1 a palavra, portanto, indica uma transição do ensino da teologia para o ensino da aplicação prática. Efésios 4, 1. Portanto, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. NVUT. Observação. Observe a estrutura da passagem. Há alguma informação que apenas prepara para a mensagem principal? Marcos 2, 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Esses detalhes preparam o leitor para ouvir sobre o homem sendo trazido pelo telhado. Quais palavras são usadas para conectar ideias cronologicamente? O uso repetido de então em Mateus 24, Há alguma pergunta ou problema sendo apresentado? Romanos 6, 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Que palavras são usadas para conectar ideias de forma lógica? O uso repetido de pois em Romanos 6 para mostrar a sequência da lógica. Usa-se comparação ou contraste? Romanos 6, 19. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Contraste entre a escravidão passada, a impureza e a maldade, e a escravidão presente, a justiça. Há repetição ou uso de termos semelhantes? Romanos 6 repete termos semelhantes: morrer, morreu, morto, morte, crucificado, sepultados. Todos esses são termos que retratam uma finitude. Há alguma lista? 1 Timóteo 4, 12. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quais ilustrações ou expressões figuradas são usadas? Romanos 6 usa a crucificação como uma figura de linguagem. Os meios para atingir uma meta estão descritos? Romanos 8, 13. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pelo Espírito, meio. Fizerem morrer os atos do corpo, meta. Viverão. Objetivo final. São dadas as razões de uma declaração ou reivindicação? O repetido uso de pois, levando a explicações sobre as afirmações em Romanos 6. Existe um clímax ou ponto-chave? Essa é particularmente uma questão para as narrativas. Na parábola contada em Mateus 21, 33 a 41, os versos 38 a 39 são o clímax. A causa e o efeito estão descritos? Gálatas 5, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Causa. Vivam pelo Espírito. Efeitos. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Alguma seção serve como resumo daquilo que vem antes ou depois? Juízes 2, 11 a 23, resume o livro de Juízes. Efésios 5, um resume. Efésios 4, 25 a 32. A seção cita ou se refere a outra passagem bíblica? Os autores do Novo Testamento frequentemente usavam citações ou ilustrações do Antigo Testamento. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nesse versículo, sacrifício é uma figura que se refere a algo no Antigo Testamento. Observação. Identifique e estude termos importantes. Quais são os termos mais importantes do texto? Termos importantes em 1 Coríntios 2, 14 a 15. Ara. Homem natural, homem espiritual. Termos importantes em Romanos 8. Carne, espírito. O que esses termos significam nesse contexto? Faça um estudo de palavras em cada caso. Observação. Examine cada declaração. O que isto significa? Parafraseie o que essa declaração de fato está dizendo. Por que está incluído e por que está posicionado aqui? Considere que diferença faria se não houvesse essa afirmação ali. Interpretação. Resuma a mensagem. Agora que você observou cuidadosamente os detalhes do versículo ou da passagem, resuma a mensagem do autor para o público original. O resumo de um versículo pode ser uma frase. O resumo de uma passagem pode ser com várias frases ou vários parágrafos. O objetivo dessa etapa é o de simplesmente declarar o que o autor está dizendo aos seus primeiros leitores. Não é o momento de ser imaginativo ou criativo. Você pode ser criativo quando for desenvolver meios de comunicar a mensagem em uma pregação ou ensino, mas nesse momento, você está tentando encontrar o significado da passagem. O significado deve vir da Bíblia e não da sua imaginação. O que o autor pretendia dizer aos seus primeiros leitores? 1 Coríntios 1, 10 a 13 poderia ser resumido deste modo. Por favor, concordem entre si nas suas doutrinas e na comunhão, e não se separem em grupos opostos. Eu ouvi da família de Chloe que vocês têm discutido. Vocês estão escolhendo seguir a vários líderes, mas somente Cristo morreu por vocês. Verifique seu resumo. Considere as seguintes perguntas com o material extraído das observações que você fez. Eu considerei suficientemente a situação original do escrito? Quais parecem ser as preocupações e propósitos do autor ao escrever esta passagem? A minha interpretação da passagem se encaixa no tema do livro? A minha interpretação dá a esta passagem o seu papel adequado no livro? A ênfase da estrutura desta passagem é consistente com o meu resumo? O significado de cada afirmação na passagem dá suporte ao meu resumo? Eu estou interpretando adequadamente o uso de termos importantes pelo autor? Interpretação. Encontre o princípio. Na passagem, encontre um princípio que se aplica em todos os tempos, a todas as pessoas. Uma passagem pode ensinar diversos princípios, mas para a prática, escolha um. Formule o princípio em apenas uma frase. Um dos princípios encontrados em Efésios 4:25. Diga a verdade em todas as suas falas. Depois, verifique para ter certeza se seu princípio reflete com precisão a mensagem original do texto. O princípio é claramente ensinado no texto? O princípio é consistente com o resto das Escrituras? Este princípio é verdadeiro em todo o tempo, para todas as pessoas? Relacione o princípio com outra verdade. Que verdade relacionada a esta é revelada em outro lugar das Escrituras? Como esta verdade acrescenta ao nosso conhecimento? A minha interpretação poderia ser corrigida considerando as Escrituras como um todo? Esta verdade parece contradizer outra passagem bíblica? Em caso afirmativo, há como reconciliar? Aplicação. Faça uma aplicação contemporânea. O princípio que você encontrou pode ser aplicado em diversos modos. Faça uma aplicação contemporânea específica. Em qual situação moderna específica esta verdade poderia ser aplicada? Quando, onde e para quem estas declarações são relevantes? Como a verdade poderia ser aplicada tanto na ação como no conceito? Se eu realmente levar a passagem a sério, que diferença ela faria em minha vida? Peça ao Espírito Santo para que o guie na vivência da Palavra de Deus diariamente. Pratique a interpretação das cartas. Ao interpretar as cartas do Novo Testamento, nós começamos observando a carta o máximo possível, seguimos pelo estudo da carta para determinar sua mensagem e terminamos aplicando os princípios no nosso mundo. Essa jornada de interpretação nos transporta do mundo do público original para o mundo do leitor moderno. Pratique a interpretação da lei do Antigo Testamento. Quando interpretamos a lei do Antigo Testamento, em primeiro lugar, devemos compreender o que ela significava para o público original. Nós devemos considerar as diferenças entre a situação deles e a nossa, especialmente em diferenças relacionadas ao fato de vivermos debaixo de uma nova aliança. Na lei do Antigo Testamento, devemos discernir os princípios que são aplicados a todas as pessoas em todos os tempos. Então, nós poderemos aplicar esse princípio em nossas vidas.